Carlos Silva é secretário-geral da UGT desde 2013 e já avisou que não será candidato em 2021.
Esta tomada de posição surge depois de uma troca de palavras duras com os dirigentes do Partido Socialista.
Carlos Silva, boa tarde. Acusa o PS de afastar-se do sindicalismo. Paulo Pedroso desvinculou-se do partido, falando também neste afastamento. Este PS, ou este governo, porque às vezes as coisas confundem-se, já não é um PS dos trabalhadores?
Bem, antes de mais, os meus agradecimentos pelo convite, pela TSF e ao vosso auditório. O PS é o PS de sempre, que eu conheço. Eu sou militante do Partido Socialista há 40 anos, faz exatamente agora, em fevereiro, 40 anos, e nunca conheci outro. As lideranças, a forma de estar, o cenário político, o cenário económico do país é que se foi alterando. E, portanto, há novas respostas para novos problemas. O PS tem grandes responsabilidades na criação do UGT, do movimento sindical, também por dar corpo e apoiar o nascimento intersindical em 1970, lembrando que foram 19 sindicatos intersindical que criaram o GTE, o que nós achamos dentro da nossa central sindical, estamos a falar de final de 2019, princípio de 2020, é que há, naturalmente, um compromisso que importa respeitar no Parlamento. O PS decidiu por esse compromisso nos últimos 4 anos, continua a negociar à esquerda, e sabemos que uma parte desta esquerda tem uma posição muito anti-UGT. É verdade, os factos falam por si, os programas eleitorais das organizações que apoiam o atual governo no Parlamento falam por si, vem aí um programa do Congresso da CGTP que fala por si em relação ao GT, aos patrões, ao PS, ao PSD e ao CDS. Nós temos consciência disto, é uma posição muito ideológica. Portanto, quem não gosta de nós, não gostaria de ver a nossa voz criticar, pôr em causa algumas das decisões da governação.
Mas sente que há muita gente no PS que não gosta da UGT?
Sinto que há muita gente hoje no PS que não gosta do UGT, mas também o contrário também é verdade. Há muita gente no PS que continua a gostar do UGT, nomeadamente os sindicalistas socialistas.
Mas essa será uma circunstância passageira ou indica alguma alteração de perfil da própria posição do partido em relação ao UGT?
A UGT tem um líder, que sou eu. Porventura, alguns no Partido Socialista, porventura, achariam que eu deveria ser mais dócil em relação às posições que o próprio Governo e o PS têm apresentado no Parlamento. Nunca fui muito dessa docilidade, portanto, nunca estive ao serviço, nem a UGT, nunca esteve ao serviço de um partido político. Uma coisa é aquilo que às vezes se diz na opinião pública para fazer o bota abaixo ou encontrar um bombo da festa, para criticar às vezes os seus próprios insucessos na concertação social, na política portuguesa, ao longo de 40 anos. Sempre fomos acusados de divergência, de dissidentes, de partir o movimento sindical. Portanto, essas acusações têm vindo ao longo da história. E, portanto, estas acusações, temos uma fortíssima ligação e dependência e até instrumentalização do Partido Socialista ou do PSD quando estão no poder ao GT, não é verdade. Talvez eu o tenha feito de uma forma mais notória, mais truculenta, mais verbalizada, mas a verdade é que nos últimos tempos tem sucedido um conjunto de fatores que levaram que o GT e eu, que se representa o GT em termos institucionais para o país, ou perante o país, tenho transmitido um certo mal-estar e um certo incomodidade, sobretudo porque o partido, que tem grande responsabilidade na criação do GT, que pertence às suas fileiras o secretário-geral, uma grande parte dos dirigentes sindicais do UGT, não haver aqui uma melhor sintonia naquilo que são, de que é a governação, e de ouvirem ou escutarem mais as nossas preocupações. Portanto, esse esvaziamento da ligação entre o movimento sindical, que o UGT representa, e o PS, efetivamente, é algo que nunca aconteceu nestes 40 e tal anos.
Mas quando as críticas chegam ao topo dos dirigentes do partido, com as palavras conhecidas de Carlos César nesta rádio sobre o seu papel à frente da UGT, isso é um sinal de particular preocupação ou não?
É um sinal de particular preocupação, mas também é um sinal que nós temos que isolar em função da pessoa que o faz. Eu já uma vez, há poucos meses, acusei o presidente do PS, pessoalmente, e até por escrito, de ter responsabilidades na não eleição de nenhum deputado. Naturalmente que houve aqui um certo mal-estar no grupo parlamentar de então, no final da anterior legislatura. Ele era o presidente do grupo parlamentar, é o presidente do Partido Socialista, é uma figura institucional que nos merece respeito, mas respondeu de uma forma que o devido respeito, atabalhoada, é que nos indignou. Foi dizer que não precisamos de sindicalistas do Parlamento, porque quando é necessário, todos no grupo parlamentar somos sindicalistas. Bem, se isto não é um esvaziamento ou uma ostracização do movimento sindical que os socialistas sindicalistas representam, então é o quê?
Desafiou o Primeiro-Ministro a dizer-lhe, olhos nos olhos, se tem algum problema pessoal consigo. Já teve resposta de António Costa?
Não, não tive resposta de António Costa, mas sabe que estas coisas têm muitos anos. Eu conheço o António Costa, nós estamos da mesma idade. Ele faz anos, se não me engano, em julho, nasceu em 61 e nasci em novembro. Conheci-o na Juventude Socialista, ainda ele não tinha 18, nem eu. E, portanto, temos um percurso similar, ele com outra galvanização em termos partidários, foi ministro, tem um percurso impecável em termos de política portuguesa. Eu não, sou apenas um dirigente sindical. Apoio António José Seguro, ele foi candidato contra o anterior secretário-geral. Tenho estima e amizade pelo José Sócrates, sabemos que a ligação de António Costa com Sócrates, enfim, não sou eu que o digo, a própria comunicação social fez eco disso várias vezes, e portanto são coisas que ficam. Recebi o José Sócrates na UGT, numa reunião da tendência socialista, com a devida vénia, portanto, para apresentar o livro que na altura tinha publicado. Fui, efetivamente, crítico de uma possibilidade da criação da Geringonça no final de 2015, quando esse cenário estava em cima da mesa. E tenho sido crítico em relação ao orçamento, em relação à valorização dos salários, que afinal devia ser valorização e não é, e portanto há aqui um conjunto de áreas da governação em que a UGT não está na pasmaceira, portanto tem verbalizado aquilo que é um sentimento generalizado nos trabalhadores portugueses, bem, mal de nós, se o movimento sindical que a UGT representa, que é uma confederação sindical, não conseguisse verbalizar o mal-estar que vai nos trabalhadores. Então insistimos para quê? Se nós estamos a defender o mundo do trabalho, se achamos que deve ter outra dignidade e deve ter outra valoração, então o nosso papel era inexistente. E, portanto, se é por isso que o pecado existe, com o devido respeito, nós estamos sempre disponíveis para sanar o pecado. Agora, eu já disse, publicamente, não o disse ao Primeiro-Ministro, mas disse publicamente que se o Sr. Primeiro-Ministro receber a nossa central sindical do ponto de vista estritamente institucional, nada mais do que isso, não está a fazer favor nenhum. Está a cumprir uma ética institucional de receber os parceiros sociais, tal e qual como faz o Sr. Presidente da República.
E nesse caso fará sentido ainda, farão sentido as declarações que teve nos últimos tempos em que admite não se recandidatar? Será possível, afinal, recandidatar-se em 2021?
Essa admissibilidade já está em cima da mesa quando eu disse, esse era o meu muro na mesa. O muro na mesa é não me recandidatar. E não me recandidato precisamente porque entendo que houve aqui um divórcio que do meu ponto de vista e da minha forma de estar e de pensar, é a minha forma de estar, não é de mais ninguém. Portanto, em mim, na minha consciência e na minha forma de pensar, ninguém manda, ninguém dá ordens. E portanto eu disse que com eles não está provocado, tenho dificuldade em voltar atrás com a minha palavra. Precisamente porque entendi dar este muro na mesa e dizer se isto é assim, se a responsabilidade até é minha, porque o GT não fez mal ao Governo, até tem estado ao lado do Governo em momentos importantes da governação dos últimos 4 anos, quer nos acordos de concertação social subscritos, o último dos quais contra a precariedade e pela dinamização da negociação coletiva, pelo aumento do salário mínimo nacional, entre outras matérias, estivemos ao lado de Vieira da Silva em várias questões que até tiveram grande mediatismo na sociedade portuguesa, lembrem-se da greve dos sindicatos, dos motoristas, matérias perigosas, entre outras áreas, estivemos ao lado de rechaçar os coletes amarelos da sociedade portuguesa, formas inorgânicas de violência gratuita que nós queremos manter na área sede para a conflitualidade, está com o movimento sindical tradicional. Portanto, nós estivemos ao lado do anterior Governo em muitas matérias. Não estamos ao lado do Governo, estamos contra o Governo ou frente a frente com o Governo, contra ele, quando o Governo não cumpre aquilo que tinha criado em termos de expectativas de dignificar o trabalho, valorizar os trabalhadores, sobretudo aqueles pelos quais têm responsabilidade no vínculo direto. 720 mil trabalhadores da administração pública estão a ser maltratados e contra isso ninguém nos pode calar.
E pretende levar o atual mandato até ao fim?
Claro, essa questão não se coloca, eu não tiro a toalha ao chão. O meu mandato terminará no Congresso de 16, 17 e 18 de abril de 2021. Até lá cá estarei e até lá quero despoletar, como já despoletei em termos informativos e internos, a necessidade de se preparar a sucessão. Terá lugar ainda este ano, em termos de encontrarmos uma candidatura que reúna o maior consenso possível dentro da central, para lhe dar força, e depois preparar o Congresso para abrir.
Tem apostas nesse sentido? Tem nomes que gostaria que avançassem?
Tenho vários nomes, naturalmente, que são conhecidos da grande opinião pública ou daqueles que ligam mais à vida sindical. Eu já disse várias vezes, olha, o Sérgio Monte, que é do meu executivo, o José Abraão, que é secretário-geral da FESAP, os presidentes dos sindicatos bancários, são dos mais poderosos sindicatos do país em termos de sindicalização e em termos financeiros, o Rui Rizzo e o Mário Mourão. O Rui Rizzo foi muito maltratado, e foi muito maltratado, sobretudo pelo presidente do grupo parlamentar, que criou aqui um fator de divisão dentro da tendência socialista com o próprio governo e com o próprio PS, ao, sem apelo nem agravo, afastar o Rui Rios das listas sem lhe dar uma palavra. Portanto, isso nós não aceitamos. Eu lembro as palavras do meu colega Marcos Pestrello, meu camarada, que era presidente da Federação de Lisboa do PS, em 2015, quando disse, finalmente, a Federação de Lisboa vai indicar um elemento indicado pela tendência sindical socialista. Foi o Rui Rizzo, até depois, 4 anos depois, não merece confiança. Porquê? Portanto, há aqui um conjunto de mal-estares que se têm vindo a agravar e que, portanto, nós queremos realmente ultrapassar. Mas não ultrapassamos sem também... Não há cá pedido de desculpas, nem há volta atrás, nem há recuos. Não é isso que estamos a pedir. Pelo menos para nós o fundamental é que a UGT, enquanto central sindical, não é socialista, nem social-democrata, seja tratada com respeito.
E... Mandei socialista, esta situação poderá levar a que se desvincule, por exemplo, do partido?
Não, era só o que faltava. É lá dentro é que nós temos que fazer as nossas lutas e dizermos aquilo que nos vai na alma, mal de mim. Nunca o fiz cá fora do ponto de vista daquilo que diz estritamente respeito às questões com o PS. Se fosse só tendência socialista, era uma questão. O problema é que isto afeta a UGT enquanto central sindical. E essa tem um papel ativo na sociedade portuguesa.
Depois da greve e manifestação da semana passada, a Ministra da Administração Pública diz que a reunião marcada para dia 10, para a semana, vai trazer novidades em termos de aumentos salariais para os trabalhadores do Estado. O que é que espera desta reunião?
Espero exatamente que a Sra. Ministra não desiluda os sindicatos. Porque os sindicatos da Administração Pública, nos últimos anos, vamos falar de 4 anos e alguns meses, foi desde que começou a anterior legislatura do Dr. António Costa, tem ido às reuniões da negociação ao nível da administração pública só para fazer corpo presente. Porque não saem de lá respostas. Estamos comprometidos, não temos dinheiro para gastar, se querem isto querem, se não querem saem. Isto não é negociação. A negociação é nós fazermos propostas, o governo fazer contrapropostas. Tentar negociar um denominador comum. Não tem havido denominador comum, tem sido uma imposição que o Governo, sempre sob a mesma égide, o Orçamento de Estado, não temos dinheiro, não podemos pagar, e diabolizou-se os funcionários públicos e diabolizou-se o movimento sindical.
Sendo mais concreto, o que está em cima da mesa até agora é 0,3% de aumento. A Ministra diz que poderá haver aqui hipótese de ser margem para que seja mais... Quanto é que para si seria razoável, então?
O valor que os nossos sindicatos discutirem com o Governo. É preciso é que haja, da parte do Governo, um sinal de boa vontade para ir mais além do que aquilo que colocou. Porque, efetivamente, 0,3 é uma anedota. Desculpa, é ridículo, chamem-lhe o que quiserem. Já ouvi tantas coisas de humilhação, foi uma violência. É, enfim, o que importa aqui é que o Governo dê um sinal. Esse sinal já nos tinha sido dado ao GT pelo grupo parlamentar do PS e pela sua presidenta, Ana Catarina Mendes. Não se comprometeu a valores, mas comprometeu-se junto ao Governo conseguir inverter aquele valor e ir um bocadinho mais além. O que eu quero também deixar aqui nota é que é importante que no dia 10, efetivamente, saiam novidades e saiam garantias da parte do Governo. São garantias com os sindicatos. É com os sindicatos que têm que se negociar salários. Eu estou aqui a deixar uma nota para que o Governo não se esqueça e que tenha consciência de que não deve ser com os partidos políticos que têm que discutir salários. Os salários é para serem discutidos com o movimento sindical, porque senão às tantas estamos a esvaziar de todo a concertação social, a negociação coletiva, e estamos a parlamentarizar tudo aquilo onde a maior parte da sociedade civil organizada não tem assento. Os parceiros sociais têm assento na CPCS, não têm assento no Parlamento. Quem cria emprego e quem necessita dele. É nesse sentido que o apelo aqui se faz, mais uma vez, para que o Governo tenha consciência de que é fundamental que no dia 10 poderem colocar algumas preocupações aos sindicatos.
A Ministra mostrou disponibilidade para alterar alguns escalões na função pública. Em que escalões é que deve haver aumento? Se essa alteração deve incidir em que escalões?
Os escalões de base mínima remuneratória. Foi aquilo que a Administração Pública tem colocado. Estamos a falar. Os escalões mais baixos são frágeis, só que os sindicatos da Administração Pública, como calcula, depois de quase 11 anos sem aumentos salariais, têm invertido muito as suas preocupações em não deixar ninguém de fora. Nós já não vamos para o valor colocado de 90 euros por trabalhador. Achamos que, enfim, não há condições financeiras para atingir, embora pudesse perguntarem, é justo? É. Era importante? Era, mas não há sinais nesse sentido, nem da parte do Governo, nem da parte de ninguém que tenha consciência e que tenha a governação de um país à sua responsabilidade, de ir para um valor destes. Mas achamos que todos devem ser aumentados, eventualmente de forma gradual. quem ganha menos eventualmente vai poder receber um aumento mais substancial e quem ganha mais não deixar de ser aumentado. Há uma coisa que o governo já fez. Prometeu 0,3 para toda a gente. Portanto, ninguém pode ficar abaixo dos 0,3. Se agora os escalões mais baixos da administração pública vão ter uma melhoria substancial, eu não sei. O que espero é que o governo, como lhe disse, não desiluda os sindicatos da administração pública, porque é com esses que vai ter de negociar. Da parte do GT está a FESAP e está o CTE. E, portanto, folgo em perceber que dia 10 haverá reunião. Acho que devia ter sido antes, mas, enfim, se não é antes, é depois. Então, que essas garantias que a senhora ministra colocou, que se possam transformar, numa satisfação para o movimento sindical.
O governo quer também chegar a um acordo sobre política de rendimentos na concertação social e agora na última semana avançou a intenção de haver uma discussão setor a setor para estabelecer eventuais referenciais. Isto faz sentido, ir setor a setor?
Ouça, pode fazer sentido para o governo para justificar porque é que colocou 0,3 para a administração pública. Porque uma das questões que as centrais sindicais todos os anos colocam é indicar um referencial que tem a ver com aquelas, os índices macroeconómicos. A produtividade, as necessidades dos trabalhadores, as questões da competitividade, a inflação, tudo se junta. E, portanto, para este ano, aí o GT encontrou em setembro um referencial entre os 3% e os 4% para a negociação coletiva. Mas sempre com uma nuance. Setores mais frágeis podem naturalmente ter aumentos salariais mais baixos. Portanto, há, hoje, setores que estão a negociar no 1%. Tomáramos nós todos tivessem 1,5% ou 2%. Porque quando o governo coloca 0,3%, esqueceu-se de uma coisa. É que ao longo de 40 anos de democracia, foram sempre os aumentos da administração pública que influenciaram o setor privado. E agora esta influência é negativa. É perniciosa. Porque na semana passada, duas grandes empresas, com milhares de trabalhadores, chegaram perante um sindicato nosso e a EDP apresentou uma proposta de 0,2%. E a Brisa apresentou 0,3%. Se o governo apresenta 0,3%, o que é que as empresas do setor privado vão dizer? Naturalmente que se refugiam no referencial da própria administração pública também para poderem aumentar menos os seus trabalhadores. Ora, é este perigo que nós entendemos que a proposta do governo contém. Significa que o governo também tem que fazer um esforço para perceber que se a valorização dos salários está nas suas prioridades, se a valorização dos salários fazia parte da agenda da concertação social, se o início da discussão foi para haver um acordo sobre rendimentos e salários e depois em dezembro o Sr. Ministro Sousa Vieira inverteu a lógica e veio discutir competitividade, então o que é competitividade? É discutir a questão das empresas, é discutir a sua sustentabilidade, significa que os salários estão, a sua valorização está adiada. Nunca mais conseguimos sair deste fosso que nos coloca na cauda da Europa em termos salariais.
Mas a discussão começou com uma proposta mínima de 2,7%, que foi entendida como um possível referencial. Neste momento não há número algum sobre o qual discutir.
É verdade. E, portanto, nós acompanhamos aqueles parceiros sociais, entre os quais a própria UGT, que já disse que era importante que os referenciais servissem para a negociação coletiva sobre o setor a setor. É o que nós já fazemos, o Governo não nos veio ensinar nada. Aquilo que o Governo queria inicialmente e que transmitiu em sede de concertação social era que, efetivamente, os salários melhorassem e crescessem acima daquilo que tem crescido a economia na Europa. Portanto, se a Europa cresce a 2%, nós temos que crescer a 2,5%. Ora, o que nós estamos a verificar é que a negociação coletiva está estrangulada. Porque, inclusivamente, como sabe, está-se a discutir em termos europeus uma proposta da Presidente da Comissão Europeia para um eventual salário mínimo europeu, que tem que assentar num determinado patamar. Esse patamar discute-se em cerca de 60% do salário médio. Bem, qual é o salário médio em Portugal? Os 971 euros que falam. Então ficaria, o salário mínimo ficava abaixo. Portanto, nós não queremos continuar a ser os pobrezinhos. Gostaríamos, naturalmente, de alavancar as nossas negociações em salários, enfim, mais fortalecidos. Ora, o Governo é que criou a expectativa, não fomos nós. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que assumiu como uma das suas prioridades para esta nova legislatura a valorização dos salários. A pergunta que fazemos é, então se isto é uma prioridade, é o G23, é que são a valorização dos salários? É agora colocar a economia à frente do social? É a concertação social estar a ser liderada com o devido respeito pelo Sr. Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, e a Sra. Ministra do Trabalho estar num plano secundário? São perguntas que nós colocamos para perceber se efetivamente é verdade que o económico abocanhou o social. Portanto, social já temos pouco. Então quem é que discute as questões de trabalho?
Durante este fim de semana, o Jornal Expresso avançava, com base em fontes do governo, que eventualmente a metodologia para chegar a aumentos setor a setor neste acordo de rendimentos irá contar metade dos ganhos de produtividade em cada setor. Esta solução, que comentário é que vos merece?
Quando são os próprios patrões a dizer na concertação social que é difícil mensurar a produtividade nos setores e nas empresas, ou numa parte delas, quem é que vai aferir a produtividade na maior parte das empresas ou dos setores em Portugal? É o turismo? É a agricultura? Todos pagam baixos salários e todos querem continuar a pagar? Nenhum quer nenhum referencial? Foram os primeiros a ajudar, nem pensar nisso, não há cá referencial nenhum. Querem continuar a promover os baixos salários para a competitividade dos seus setores, mas naturalmente os grandes acionistas e os grandes grupos continuam a ganhar muito. Até lhe devo dizer mais, a concertação social recebeu hoje a agenda da discussão para as próximas reuniões até ao final de março. E aí não está cá nenhuma proposta de acordo exclusivo sobre uma ou duas matérias. O que o Governo hoje nos vem propor hoje é que em sede de concertação social, para se obter no final de março um acordo de concertação social sobre competitividade e rendimentos, vem discutir 11 matérias para discutir em 3 reuniões. Não é possível. É estar a fazer de conta que vai ser possível obter um acordo. Se era para dizer que não querem acordo nenhum, já deviam ter dito. Fiscalidade, salários, rendimentos, formação profissional, coesão territorial, a questão da valorização do interior. Ouça, o que é que sobra para um acordo quando estas matérias, se calhar algumas delas davam para fazer as 3 reuniões? Diria mais uma coisa. Não é, da nossa parte, cordial perceber que a senhora Ministra do Trabalho, com todo o respeito, dá conhecimento ao país de uma decisão do Governo de apoiar socialmente e até em termos monetários os mais jovens trabalhadores para se radicarem no interior do país. Pergunta ao GT, hoje aqui, aos vossos microfones. Não seria mais importante que a senhora Ministra, em sede de concertação social, colocasse esta questão aos parceiros e fizesse parte de um acordo de concertação? Porque, no fundo, as medidas vão sendo colocadas de forma avulsa e o que é avulso esvazia um eventual acordo. Portanto, nós vamos aguardar para ver, até porque foram pedidos contributos aos parceiros sociais. O Governo responderá com uma proposta de documento e o GT irá analisar o que é que o documento contém. Se nos agradar, nós subscrevemos. Se não nos agradar, não subscrevemos.
A intenção inicial do Governo também apontava no sentido de haver uma valorização salarial maior de acordo com as qualificações. Ao estabelecer-se esse referencial, maiores qualificações, maior referencial para aumentos. A UGT concorda?
Claro que sim, estamos de acordo. Trabalhadores qualificados, naturalmente, devem ser valorizados para se manterem no seu país, não é para emigrarem. Aliás, o esforço tem falado, o Governo tem falado muito do programa Regressar, na melhoria dos jovens trabalhadores qualificados para se manterem em Portugal. A grande questão aqui é quem é que paga essa valorização salarial. É o Estado, com estes miseráveis 0,3%? É o Estado que vai incluir nos seus, enfim, programas de recrutamento de jovens trabalhadores qualificados? Ou é o privado? E o privado, veja bem, às vezes até o próprio IFP já teve, ou não sei se ainda continua a ter no seu site, quando está a fazer ofertas de emprego, para trabalhadores qualificados oferece salários de 600 ou 700 euros. É isso que mantém um trabalhador qualificado no seu país. Portanto, tem que haver um grande investimento do Governo. E não é por programas de imposição, tem que ser feita uma certa pedagogia, não tem que ir tudo pela lei. E, portanto, nós achamos que um acordo de concertação social, que efetivamente aumentasse o salário mínimo até aos 750 euros, como está previsto, mas que simultaneamente o crescimento do salário mínimo devia ser acompanhado em simultâneo por um crescimento dos restantes salários para aumentar o salário médio em Portugal. Não é com salários médios de 971 euros que nós conseguimos manter os jovens qualificados em Portugal. Portanto, eu preciso é de perceber como é que o Governo quer cumprir este seu desidrato. Eu acho que a proposta, em termos filosóficos, é interessante, é boa. Agora precisamos perceber como é que vai ser aplicada na prática.
O mercado de trabalho nos últimos meses tem dado sinais de alguma perda de fulgor. Isso pode tornar estas negociações deste acordo de rendimentos mais difíceis?
Estou convencido que vai tornar mais difíceis, sobretudo na área da valorização dos salários. Porque, neste momento, o desemprego está fixado, de acordo com os últimos números, em 6,7%. A tendência poderá ser para aumentar um pouco, não sei se é vila 1, se é vila 2, mas dentro destes valores. Há sinais de abrandamento da economia. A saída do Brexit, apesar de tudo durante este ano, mas há sinais preocupantes, como é que nós nos vamos acomodar em termos dos 27 com a saída do Reino Unido. O problema dos fundos de coesão a ser negociados com a Finlândia a impor uma perda de 12%. Portanto, há aqui as eleições nos Estados Unidos no final do ano. Se nos disserem que todos podem espirrar e nós não nos constipamos, ninguém acredita. Portanto, a nossa preocupação é essa. Vamos discutir um acordo onde a questão dos salários é fundamental. E a questão dos salários, os rendimentos não é só salários. Os rendimentos também podem vir pela via fiscal. E ouvimos dizer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que para 2021 poderíamos visualizar, até ao final deste ano, a hipótese de introdução mais um escalão no IRS, a melhoria das taxas enfim, para aumentar a progressividade e dar mais rendimentos às pessoas. Porque os trabalhadores precisam ter mais rendimentos ao final do mês. É isso que vai acontecer? É este acordo que o vai potenciar? Com o devido respeito, tenho as minhas dúvidas, mas enfim, vou esperar para ver.
Há ainda uma outra questão sobre a eficácia que este acordo poderá ter, que se prende com o facto de haver um baixo peso de renovações na contratação coletiva que efetivamente produzem a valorização salarial. Este bloqueio pode ser resolvido e como?
Este bloqueio só pode ser resolvido por intervenção dos patrões. Como sabe, há quem discuta que essa matéria tem a ver com as questões da caducidade e tem a ver com o problema do tratamento mais favorável. Claro que são questões ideológicas, estão em cima da mesa, foram discutidas no ano passado, enfim, naquele caminho que deu até à assinatura do acordo de concertação social, ficaram de fora, por vontade do Governo, por vontade dos patrões e por vontade da UGT, porque entendemos que para a questão da caducidade se verificar, o que importa é que haja vontade das partes. É preciso haver vontade das partes. E quem também nunca quer negociar mesmo da parte sindical, também fica toda a vida amarrado a princípios doutrinários que não acompanham a modernização e a atualização do mercado de trabalho. Nós achamos que efetivamente a negociação coletiva tem que ter um sobressalto. É preciso dar um sobressalto à negociação coletiva. E é preciso que o Governo, quer na área das portarias de extensão, quer mesmo ao nível dos apoios às empresas, melhore naturalmente a capacidade. Enfim, nós gostávamos que houvesse aqui uma obrigação de que os salários fossem valorizados de uma forma mais acentuada, mais rápida. As empresas portuguesas retraem-se. E isso é um princípio que já norteia o setor empresarial português desde sempre. É sempre difícil, não há condições de dar mais aumentos salariais aos seus trabalhadores. A questão do salário mínimo, como se lembram, foi um problema quase radical em Portugal, porque iria provocar enorme desemprego. Foi uma situação muito aprofundada e divulgada e apoiada pela Troika. A Troika quase destruiu a negociação coletiva. Bem, estamos a falar quando a Troika saiu em 2014. Quantos anos vão ser necessários para nós retomarmos os tais 2 milhões de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva? Só assim é que ela pode melhorar. Pode melhorar os seus índices salariais. Como lhe digo, há aumentos salariais que têm sido produzidos no ano de 2019, na média dos 3%. Ainda hoje o meu colega, secretário-geral adjunto ao GT, o Sérgio Monte, falava nisso na reunião do Executivo. Mas uma coisa é uma média. Porque para haver uma média de 3%, há uns que são aumentados em muito e há outros que são aumentados em pouco. E normalmente quem é mais aumentado, quem tem salários mais visíveis, são aqueles que ganham mais. Os que ganham menos precisam de 100 salários mínimos para ter às vezes um ou dois salários máximos nesta média. A média que se verifica ao nível do Centro de Relações Laborais e do próprio Ministério do Emprego, do Ministério do Trabalho, Secretaria de Estado do Emprego, é da área da orla dos 3%. Nós gostaríamos de continuar a apostar, mas mesmo assim em termos salariais não chega para acompanharmos a média europeia. Note Espanha. Ultrapassou os 1.000 euros de salário mínimo nacional e quando nós atingimos os 750 em 2023, fica a pergunta: quanto é que estará o salário mínimo espanhol nessa altura? Como é que nós nos queremos atingir a média europeia quando olhamos para o nosso vizinho, que digamos é o nosso grande cliente comercial por excelência, como é que nós aumentamos os salários para acompanhar a média dos espanhóis?
Para terminar esta entrevista, este orçamento do Estado é bom ou é mau para os trabalhadores portugueses?
Bom não é, de certeza. Garantidamente, porque se fosse bom, não tínhamos feito com a administração pública uma greve, não tinha havido concentrações e a UGT não tinha tomado posições públicas, inclusivamente por unanimidade do seu secretariado nacional, rejeitando em absoluto e de forma liminar este orçamento. Perguntaram-me, tem coisas boas? Todos os orçamentos têm coisas boas, mas para os trabalhadores é um orçamento profundamente injusto e desequilibrado. Portanto, não somos favoráveis ao mesmo.
Será também, talvez, por causa da posição da UGT sobre o orçamento que as relações com o Governo estão tão crispadas nesta altura?
Eu diria, se calhar não estavam habituados a que a UGT tivesse esta posição, dar um muro na mesa. Mas é melhor ir-se habituando.
Carlos Silva, obrigado. Tempo agora para a análise e o comentário do professor João Duque. João, bem-vindo mais uma vez. Carlos Silva, nesta entrevista, denunciou que há empresas privadas, e de resto sublinha que isso é um hábito desde há muitos anos, que usam aumentos curtos na função pública como argumento para elas próprias darem aumentos também fracos aos próprios trabalhadores. Isto é verdade ou não? O que é que te parece esta afirmação de Carlos Silva?
Isso pode ser verdade, mas também temos que perceber toda a verdade. Nomeadamente, é que se esses aumentos são os aumentos totais. É porque as empresas privadas, e eu compreendo isso na perspectiva dos empresários, não se importam até de pagar mais, desde que tenham rendimento. E o problema na administração pública é que não há uma associação entre o pagamento e o rendimento. Isto é, um funcionário público é aumentado e não se pode associar a ele um ato de venda, um ato de aumento de prestação da qualidade do serviço, quer dizer, podemos, mas não está muito associado a esse tipo de remuneração. Enquanto que no setor privado, quando há uma prestação de um serviço ou a venda de um bem, a questão é esta: se eu consigo vender mais, então eu também posso pagar mais.
E, portanto, consegues medir mais facilmente
exatamente,
as duas coisas.
Exatamente. Aliás, a produtividade, muitas vezes, na administração pública torna-se difícil medir, exatamente por causa da difusão, que é difícil medir.
Não há nada à venda aí, portanto.
O que é que um polícia, como é que um polícia é mais eficiente, não é? É difícil, de facto. E, portanto, nas empresas isso é muito mais fácil, quando se mede muito concretamente aquilo que se vende. E, portanto, se as empresas usam os mais baixos aumentos da administração pública para subir pouco a base, isso até pode ser prudente, desde que depois aumentem convenientemente naquilo que é o aumento percentual por aumento da venda, aumento de eficiência, etc. E, portanto, criar menos rigidez na remuneração. Dito isto, quer dizer, ele tem seguramente mais dados, provavelmente que eu, porque ele está mais em cima das empresas e sente mais essa realidade. Mas eu não deixo de olhar para a outra parte. Aliás, devo dizer que também isto é compatível com um outro fenómeno que é curioso em Portugal, é que está a escassear a mão de obra qualificada em Portugal. E, portanto, os aumentos que se têm verificado nas massas salariais em Portugal vão muito acima daquilo que a administração pública pratica. Por exemplo, se olharmos para a remuneração em Portugal de 2019 face a 2018, que são os dados que temos agora, meados, mais ou menos meados do ano, os salários na construção aumentaram 4%, enquanto que a média nacional foi 2,8%. Porquê? Porque nós estamos a sentir na construção civil um efeito de escassez de mão de obra qualificada naquelas tarefas muito específicas e qualificadas, dos trabalhadores qualificados, que muitos deles partiram quando foi a crise e depois também não regressaram. Mas, dentro dos subsetores da construção, das várias tarefas ou profissões, temos profissões como motorista de veículos pesados de mercadorias a subirem 7,8%. E os menos qualificados, que foram os trabalhadores não qualificados de engenharia civil e construção de edifícios, 3,5%. Isto é, os menos qualificados da construção foram mais aumentados do que a média dos aumentos nacionais.
Por falta de mão de obra em cada um desses setores, provavelmente.
Muito provavelmente. E, portanto, onde há escassez de mão de obra, começa a remunerar-se bem. E até, às vezes, de parte dos empresários, já ouvi este comentário. Nós andamos a roubá-los uns aos outros. Aqueles bons trabalhadores que são qualificados e de facto, muito competentes.
Outro tema forte da semana, claro, o Orçamento de Estado está finalmente fechado. Nesta reta final houve aqui algumas polémicas com algumas medidas. Uma foi o IVA da luz, mas eu sei que tu queres destacar outra.
Eu destaco a do metropolitano, porque eu acho que não faz sentido o Parlamento estar a votar uma obra que é uma obra de execução ao nível daquilo que é suposto uma empresa que tem uma administração própria e que deveria prestar contas e que deveria, em consonância, portanto, com o governo, estamos a falar da execução de um plano de atividade. E, portanto, nós não estamos a falar de uma autorização geral, genérica, para uma linha de um programa de ação. Nós estamos já a falar do investimento. É que agora, pergunta-se, então o Parlamento vai votar o quê? As rotundas? Isto é, o quê? O Hospital X em vez do Y? Ah, mas então e vai crescer a ala Z ou a ala W?
É, o PS e o Governo argumentam que estamos a falar do domínio puramente executivo e é nesse sentido que vão até pedir a fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional desta suspensão.
Eu acho que
porque
fazem
estamos no
sentido.
Domínio daquilo que é a ação do Governo e não
isso
do Parlamento.
Isso mesmo. Eu posso ser contra a obra. Não faz sentido ou não faria sentido, acho eu. Nem percebo porque é que se votou ali. Mas acho que não deveria fazer sentido isso. Porque depois pergunto, onde é que se para? Onde é que o Parlamento para? Então depois a responsabilidade é de quem? E depois começamos a perceber, às vezes, quando se dizem assim, ah, não, a prioridade deve ser para uma determinada cidade satélite de Lisboa. E depois porquê? Porque a cor política do presidente daquela Câmara de Lisboa, não é? É de uma a quem serve aquela proposta. Portanto, eu acho que é a altura também de deixarmos um bocadinho nas mãos daqueles que executam as obras, executarem-nas por proposta, e se estão autorizados a fazê-lo, e depois responderem perante aquilo que é o efeito de a terem praticado.
A vida do dinheiro para ler aos sábados com o Dinheiro Vivo no Diário Notícias e Jornal de Notícias e para escutar em permanência em tsf.pt.